apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
Um abraço, amigo. Aqui estamos novamente, graças a Deus. Aqui temos uma cartinha que vem da cidade de Vista Alegre, Rondônia. É com muito prazer que escrevo para este programa Através da Bíblia, para dizer que ele tem sido uma bênção na minha vida. Suas palavras enchem o meu coração de alegria. Muito obrigado, ouvinte. Muito obrigado e volte a nos escrever. Vamos lembrar o endereço dentro de aproximadamente 30 minutos, para que outras pessoas também nos escrevam.
Fortalece a fé.
Pesado amigo, estamos de volta ao livro do profeta Ezequiel. Hoje nós vamos iniciar no capítulo 12. Neste capítulo, o profeta descreve o cativeiro. Nós já vimos no capítulo anterior, em nosso último programa, Deus prometendo ao seu povo libertação. Nós encontramos uma linda palavra de restauração de Israel, quando o profeta diz assim: assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei de sua carne o coração de pedra, e lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Estas palavras são de grande conforto para o povo em cativeiro. Cremos, prezado amigo, que estas palavras estão aguardando o seu cumprimento ainda no futuro, pois somente durante o milênio o povo de Deus, o povo de Israel, terá a palavra de Deus escrita no seu coração. O povo de Israel hoje rejeita a Cristo e a mensagem do Evangelho consequentemente, de forma que haverá uma restauração nacional e espiritual do povo de Deus, do povo escolhido, quando Cristo voltar. Agora nós vamos para o capítulo 12 e vamos ler o primeiro versículo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não veem, tem ouvidos para ouvir e não ouvem, porque a casa de Israel é casa rebelde. Aqui, amigo, nós temos Deus falando sobre a rebeldia do povo, um povo que foi cercado dos grandes cuidados de Deus, de sua providência, proteção, revelação e amor, agora se acha em rebelião contra Deus. E há muita gente assim, não é? Em nossos dias, pessoas que antes viviam em obediência à palavra de Deus, agora, por alguma razão, agora, especialmente por causa do conforto, por causa da riqueza, por causa das atrações do mundo pecaminoso, deram as costas a Deus. É preciso que haja arrependimento, retorno para Deus, como o filho pródigo da parábola, que arrependendo-se voltou para a casa do pai. O versículo 3 diz: Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio e de dia sai à vista deles para o exílio e do lugar onde estás parte para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que o entendam, ainda que eles são casa rebelde. O profeta aqui, amigo, estava sendo ordenado por Deus simular a partida para o exílio como uma advertência, como um aviso ao povo. Era uma mensagem vivida, dramatizada, encenada, para falar ao coração do povo. Muitos judeus já tinham partido para a Babilônia, porém a cidade não havia sido destruída, nem o templo. E Deus continua a advertir, por meio do profeta, quanto à destruição da cidade. Muita gente ainda morava nela. O povo deveria se arrepender, pois era a única maneira de o povo escapar do julgamento. O versículo 4 diz: à vista deles, pois, traze para a rua de dia a tua bagagem de exílio, depois à tarde sairás à vista deles, como quem vai para o exílio, abre um buraco na parede à vista deles, sai por ali, à vista deles, aos ombros a levarás, às escuras a transportarás. Cobre o teu rosto para que não vejas a terra, porque por sinal pus a casa de Israel. Era, prezado amigo, uma cena dramática para mostrar a Judá como seria a retirada deles da sua terra em demanda da Babilônia para o cativeiro. O versículo 7 diz: como se me ordenou, assim eu fiz. De dia, levei para fora a minha bagagem de exílio. Então, à tarde, com as mãos, abri para mim um buraco na parede. Às escuras eu saí e aos ombros transportei a bagagem à vista deles. Era assim, dizia Ezequiel, que o povo sairia de Jerusalém, caso não houvesse arrependimento. E prossegue o versículo 8. Pela manhã veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? A cena, prezado amigo, a cena estranha do profeta era para despertar a curiosidade do povo. E quando perguntassem ao profeta o que significaria aquilo, era para dizer que, daquela forma, eles sairiam de Jerusalém para o cativeiro, caso não houvesse arrependimento. E o versículo 10 diz: dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, esta sentença refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso sinal. Como eu fiz, assim lhes fará eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. Prezado amigo, Deus usa todos os recursos possíveis para convencer e converter o seu povo. Mas aqui o povo estava bem longe de Deus e da verdade. O coração do povo estava por demais endurecido. É como diz o versículo 2. Tem olhos para ver e não vê. Tem ouvidos para ouvir e não ouve. Porque é casa rebelde. Nós podemos comparar muito bem, prezado amigo, o estado de cegueira espiritual desse povo, do tempo de Ezequiel, com o povo de hoje. Existe uma grande insensibilidade, uma grande indiferença, uma grande cegueira, aliás, que por mais que se pregue o Evangelho, o povo persiste nos seus pecados, nos seus vícios, nas suas abominações. No versículo 12 nós temos uma referência ao rei Zedequias, pois diz assim: o príncipe que está no meio deles levará os ombros da bagagem? E às escuras sairá, abrirá um buraco na parede para sair por ele, cobrirá o rosto para que seus olhos não vejam a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado nas minhas malhas. Levá-los-ei a Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que venha a morrer ali. Estas palavras, prezado amigo, se cumpriram, pois Edequias foi levado para a Babilônia, mas ele não conseguiu vê-las, pois os seus olhos foram vazados, ainda quando estava em Jerusalém, após ver a morte dos seus filhos pela violência de Nabucodonosor. Passemos adiante, vejamos agora o versículo 13. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado nas minhas malhas. Levá-lo-ei a Babilônia, à terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que venha a morrer ali. A todos os ventos espalharei todos os que, para o ajudarem, estão ao redor dele, e todas as suas tropas. Desembainharei a espada após eles. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. E de fato, prezado amigo, os judeus estão ainda espalhados por toda parte do mundo. Muitas vezes Deus espalhou seu povo entre as nações. Mas Israel já está voltando à sua terra. Já há algumas décadas, e chegará realmente um tempo, e talvez não estejamos muito longe desse tempo, em que todos os judeus voltarão para Jerusalém, para a sua terra. É isso que está profetizado no capítulo 11, como vimos, e em outras passagens que nós vamos estudar e que nós já estudamos em outros livros. O versículo 15 diz: Saberão que eu sou o Senhor quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações para onde forem. E saberão que eu sou o Senhor. O propósito de Deus espalhar o seu povo por todas as nações é disciplinar o seu povo, é mostrar ao seu povo que só o Senhor é Deus. O versículo 17 diz: Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade. E dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel. O seu pão comerão com ansiedade e a sua água beberão com espanto, pois que a sua terra será despojada de tudo quanto contém por causa da violência de todos os que nela habitam. Aqui, prezado amigo, nós temos um dos pecados mencionados que justificaram o castigo divino. Foi a violência que era praticada na cidade de Jerusalém. Mas essa violência é um estado espiritual e moral do povo. É apenas o sintoma da miséria espiritual em que o povo se achava. O versículo 20 diz: As cidades habitadas cairão em ruínas, e a terra se tornará em desolação. E sabereis que eu sou o Senhor. Prezado amigo, quando o povo não quer reconhecer Deus como seu Senhor e Salvador, vem sobre ele, sobre o povo, castigos temporais e até castigos eternos, quando os homens individualmente não aceitam a Jesus como Salvador. Muitas nações estão debaixo do julgamento do Senhor por causa da sua violência, por causa da sua injustiça e incredulidade, como foi o caso de Nínive no passado. O versículo 21 diz: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio e já não se servirão dele em Israel. Mas diz-lhes: Os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia. Aqui Deus fala, prezado amigo, de um provérbio que era muito popular em Jerusalém: Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. O povo não estava, prezado amigo, acreditando muito na profecia do profeta Ezequiel. Então já zombavam do profeta com esse provérbio. Mas Deus diz que os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia. Prosseguindo com a leitura, vamos ver agora o versículo 24. Porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Bem, aqui nós vemos os falsos profetas e adivinhadores procurando ajudar o povo, mas ajudando com mentiras e adivinhações falsas. O povo de Judá, nessa época, se assemelha muito ao nosso povo hoje, pois muitos estão procurando refúgio nas adivinhações mentirosas dos homens. Uns buscam horóscopo, outros buscam os adivinhadores, os médiuns, os espíritas, os feiticeiros, para encontrar ajuda para vencer os problemas. Mas nada disso pode ajudar uma pessoa que se afasta de Deus. Ou melhor, essas coisas não ajudam a ninguém. Adivinhadores, médiuns, feiticeiros, horóscopos, tudo isso é uma mentira, é uma farsa. São práticas satânicas, diabólicas, que Deus condena na sua palavra. O único remédio para o homem pecador é o homem reconhecer o seu pecado e se voltar para Deus por meio da fé em Jesus Cristo. O versículo 26 diz: Veio-me ainda a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: A visão que tem este é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão muito longe. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor. Prezado amigo, vemos que alguns estavam procurando suavizar as grandes ameaças de Deus, dizendo que se alguma coisa realmente acontecesse, não era para já, mas que isso demoraria muito tempo. É o caso, prezado amigo, de muitos pregadores hoje, que estão fazendo grandes abatimentos nas exigências de Deus e nas ameaças de Deus por causa do pecado. A não ser que o homem se converta, perecerá eternamente. É isso que a palavra de Deus diz. Notemos agora o primeiro versículo do capítulo 13. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Bem, amigo, agora o profeta Ezequiel é ordenado por Deus para dirigir a sua palavra aos que dizem, aos que se chamam, aos que se intitulam de profetas de Israel. Aqui Deus os chama de profetas loucos, pois quando falam, falam daquilo que sai do seu próprio coração, do seu próprio espírito. Quer dizer, falam mensagens que não são de Deus, que não vêm de Deus. Eles apenas imaginam as coisas e as comunicam como se elas fossem divinas, ou como se viessem de Deus, enganando assim o povo. Esses profetas falsos lembram muitos que se dizem profetas em nossos dias, ou líderes religiosos, chegando até mesmo a enganar a muitos com palavras bonitas, porém vazias de conteúdo divino. São profetas ou pregadores da mentira, pois quando o homem se levanta para pregar sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, então ele se levanta em seu próprio nome, é guiado pelo seu próprio coração, pelo seu próprio espírito, como esses profetas aqui, os profetas falsos de Judá. Agora vejamos o versículo 3. Assim diz o Senhor: Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes às brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: O Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E espero o cumprimento da palavra. Não tivesses visões falsas e não falastes adivinhações mentirosas, quando dissestes: O Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: Como falais falsidade, tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inseridos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas a caíam, dizem aos que a caíam que ela ruirá, haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de Saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão onde está a cal com que a caiastes. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei romper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram, os profetas de Israel, que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela tem visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Bem, amigo, aqui nós temos as previsões terríveis sobre o julgamento que cairá sobre a cidade de Jerusalém. Deus mobiliza todas as forças da natureza num sentido de julgamento e de destruição. Vento tempestuoso, chuva de inundação, pedras de saraivada são aqui instrumentos de Deus para julgar uma cidade corrupta e má. Quer dizer, esta era a profecia verdadeira sobre o futuro breve de Judá. Mas os falsos profetas estavam pregando paz, pois suas visões eram de paz. É o que acontece em nossos dias. Quando o homem não se abala com as palavras do julgamento divino, e por isso continua o homem a viver no pecado da incredulidade e da imoralidade, muitos estão negando a justiça divina, a severidade de Deus, os castigos do céu e a própria existência do inferno, como esses profetas de Israel, que só tinham visões de paz. Mas a cidade foi logo depois destruída e o povo levado em cativeiro para a Babilônia. Esses profetas falsos são responsáveis pela condenação de muitos povos e de muita gente, pois são profetas que enganam o povo. Hoje Deus está requerendo do homem, de todo homem, de toda mulher, de qualquer pessoa, o arrependimento e a fé para a salvação. De outra forma, como disse Jesus e os apóstolos disseram também, perecerão, se não se arrependerem, perecerão. Paulo diz: Deus, não levando em conta os tempos da vossa ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse varão, prezado amigo, a quem Deus destinou e acreditou, é Jesus Cristo. É pela fé no Salvador que seremos salvos da ira e do julgamento divino. O plano salvador de Deus é Cristo. A nossa salvação depende de depositarmos a nossa fé nele. Então, quem crê em Jesus Cristo tem vida eterna, tem salvação eterna. Não se submeterá a nenhum julgamento para a condenação ou para a salvação, porque ele já está salvo pela fé em nosso Senhor Jesus. O crente não comparecerá diante daquele tribunal do trono branco, porque diante desse tribunal só comparecerão aqueles que estiverem perdidos, que não aceitaram Jesus como seu Salvador. Nós temos, por exemplo, em Apocalipse, uma referência a esse trono branco, a esse tribunal, que é o juízo final, em que diz que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E diz logo em seguida: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, prezado amigo, é muito sério o assunto, é um assunto muito grave, mas é o que a Bíblia diz. Aqui, por exemplo, nós vemos, ainda no mesmo texto aqui de Apocalipse: vi os mortos e os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E aí nós encontramos, então, essa referência: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Prezado amigo, o nosso nome é escrito no livro da vida no momento mesmo em que nós cremos em Jesus Cristo, em que nós aceitamos o plano da salvação. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, mas quem não crê está condenado. É o que a Bíblia claramente nos ensina em todas as páginas do Novo Testamento. de forma que devemos depositar em Cristo a nossa fé, a nossa confiança para a nossa salvação. Quem crê tem a vida eterna. Essa é a promessa de Deus, é a garantia de nosso Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que o aceitam como Salvador. Bem, amiga, tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.